Ano novo, velhos protagonistas e os hábitos de sempre. Sondagens e mais sondagens. É ditar um cenário político. Vai ser muito desafiante para todos, mas para um cidadão em particular, Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente já veio avisar que é o povo quem mais ordena e deixou uma farpa. As contas certas são importantes, mas de pouco valem sem justiça social. A contas com uma polémica antiga, a Casa de Espinho de Luís Montenegro voltou a ser notícia com a PGR a abrir um inquérito à atribuição de um benefício fiscal avaliado em 100 mil euros. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 124 de Maquiavel para Principiantes, o primeiro do novo ano. Este é um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia e um excelente ano 2024 para ti, com muitos desafios já a abrir o ano, mas isso serão novidades que provavelmente iremos dar nas próximas semanas. Rui, vais começar por falar de sondagens e são muitas e para todos os gostos nesta altura do ano.
Olá, bom dia a todos. Um bom ano para quem, para ti, Zé Carlos, para toda a equipa,
Obrigado.
para e sobretudo para quem nos está a ouvir e que nos acompanha já há muito tempo. Portanto, vamos começar então pelas sondagens. A última sondagem da Axiomage apresenta que Pedro Nuno Santos está com 34% e Luís Montenegro 24% e o Chega 16%. Ora bem, eu mantenho a minha aposta, o meu braço de ferro. Muita gente acha que eu estou a exagerar, mas graças a Deus tenho alguma credibilidade nas minhas intuições e na minha experiência política. E como tal como disse em 2022, fui o único em Portugal a dizer que haveria a possibilidade de haver uma maioria absoluta, como vai haver.
Exatamente.
Posso-vos dizer, e já tenho dito na CNN, que acredito que terminemos destas eleições com três partidos acima dos 20%. E acho que uma sondagem que já está a dar 16, ou a do Correio da Manhã da semana passada dava 11, essa está completamente fora do que é o sentir do pulsar das ruas. Falarem com as pessoas, sentem que o Chega está muito mais forte do que isso e, portanto, o Chega vai ter acima de 20%. Isto hoje explicando que há sempre dinâmicas de campanha, pode haver notícias negativas, pode haver debates que correm mal, mas a dinâmica hoje, dia 3 de janeiro, que estamos a gravar, o Chega está acima dos 20%. E mais importante isto, eu tenho perguntado, e vocês perguntem a vós próprios e à vossa comunidade de amigos, quem nos está a ouvir. Há um truque sempre que eu vos vou ensinar, por isso é que se chama Maquiavel para Principiantes, diz muito logo sobre qual vai ser a reação no futuro na parte da política. É simples. Perguntem às pessoas, na rua até, quem são os políticos que gostam. Se me disserem que há gente, que muita gente que gosta de Luís Montenegro, eu não ouço. Esse é o problema de Luís Montenegro. O grande problema de Luís Montenegro é que não está a entrar nas pessoas. E por isso, ele próprio disse no Congresso da Almada que as pessoas esperavam mais dele. Pois esperam. Mas as sondagens mostram que as pessoas não estão a colar à proposta de Luís Montenegro. E, sobretudo, aquela conversa das ideias e das propostas e do programa de governo. Esqueçam lá isso. As pessoas
Rui,
votam em pessoas. Desculpa
nós
só
tivemos.
terminar. Desculpa só
Sim.
dizer isto.
Claro, claro.
As pessoas não votam em ideias nem programas de governo, nem vão ler. As pessoas votam ou em partidos à antiga, que entendem os partidos quase como um clube e é aquele o seu clube em que vão votar sempre, mas, sobretudo, a grande maioria vota no político em quem mais confia ou no político que mais gosta. Às vezes, até por uma solução inteligente de escolher quem é que pode ser melhor primeiro-ministro, mas outras, e nestas eleições. Isso irá acontecer porque não vai haver questões de voto útil depois do governo do PS, o último governo, ter deitado abaixo em pouco tempo uma maioria absoluta. Portanto, não vai haver apelos nem cantos de sereia de voto útil. Portanto, perguntem às pessoas. Olha, eu posso-vos falar por mim. Há gente que já gosta de Pedro Nuno Santos. Há gente que gosta até do que estou do Zé Luís Carneiro. Há gente que gosta de André Ventura. Há gente que gosta da Mariana Mortágua. Quais é que são os três políticos com esse que ninguém fala? É o Luís Montenegro, é o Paulo Raimundo e é a Iniciativa Liberal do Rui Rocha. Portanto, é nestes três que eu acho que vão ser as surpresas negativas da noite eleitoral de 10 de março. E acho, sinceramente, ao nível do PCP, acho que já devem estar arrependidos, não ter escolhido o João Ferreira ou o João Oliveira não. como líderes do PCP.
Uma figura
agora,
que as
o resto,
estivessem mais habituadas, não é?
Pá, não, o Paulo Raimundo é uma pessoa extremamente simpática, mas não dá, desculpem o termo, não levem a mal, mas não dá mais do que já viram. Não dá
não
mais
tem,
do que aquilo.
Não tem grávidas, se calhar.
E depois,
não
é? E depois Rui Rocha tem outra coisa que esta semana apareceu a comentar a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa. Desta vez sem óculos. Vou explicar que isto é comunicação política. Depois os humoristas gostam muito, eu espero que o Ricardo Aruz Pereira pegue naquilo que eu disse na segunda-feira, porque me promove, passo de 133 mil que ganhámos a audiência na segunda-feira, a seguir ao comentário de Marcelo Rebelo de Sousa, CNN teve 133 mil contra 57 mil da SIC Notícias. Ficam a saber isto. Que eu vejo as audiências, e as pessoas não veem as audiências, só veem o geral, e eu vejo o tempo em que eu estou em antena, e portanto... Vejam o seguinte, nessa reação à intervenção, à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Rui Rocha surgiu sem óculos. Eu expliquei e quero explicar às pessoas. Quando algum político se apresenta a eleições, tem que definir muito bem a sua persona política. Como é que vai ser apresentado, como é que se vai apresentar depois na sua imagem
A coerência
até às
na imagem,
eleições.
não é,
A coerência na imagem. Portanto, o Rui Rocha apareceu de óculos, sem gravata. De repente, aparece, como o João Coutinho de Figueiredo, tal mais para ganhar alguma maior fleuma ao nível de João Figueiredo, do João Coutinho de Figueiredo, começa a pôr gravata, que a gravata eu até uma vez brinquei, até parecia que a gravata dançava, porque ele não está habituado à gravata. Mas agora, nesta coisa, aparece sem óculos, outra vez. Portanto, é, tem que definir. Ainda por cima, a Iniciativa Liberal, há muita gente da Iniciativa Liberal que ouve este podcast. Há lá gente da Iniciativa Liberal, de quem eu sou amigo e que sabe muito disto. Estou a falar do caso do Rodrigo Saraiva, que trabalhou em comunicação, que é um político que anda nisto há muitos anos, que é o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, e Manuel Soares de Oliveira, que foi sempre o autor dos outdoors magníficos da Iniciativa Liberal, que sabe muito disto, e eu até já trabalhei em campanha com ele. Portanto, a campanha não da Iniciativa Liberal, no passado, noutro partido. E portanto, são pessoas que sabem, portanto devem aconselhar Rui Rocha a definir aquilo como é que vai a votos, porque as pessoas ainda não o conhecem. E esta é uma eleição onde apenas André Ventura, Rui Tavares e Inês Sousa Real já foram a votos antes. Portanto, todos os outros líderes vão pela primeira vez mostrar os seus créditos no mercado eleitoral. Portanto, têm que definir bem qual é que é a sua persona. Portanto, isto é um dos erros básicos. E, portanto, vocês verão, e espero sinceramente que o Ricardo Araújo Pereira pegue naquilo que eu disse, que eu até disse mesmo para picar, que isto não era tema de humoristas, era tema para quem sabe comunicação política, e, portanto, agradeço que me promova dos 133 mil que deu a vitória à CNN para 1 milhão e 200 mil espectadores, que, graças a Deus, o Ricardo tem todo esse mérito de ser a pessoa com mais audiência em Portugal neste momento, e a mim eu agradecia muito que ele me promovesse para 1 milhão e 200 mil pessoas.
Rui, ia só dar a nota há pouco quando estavas a falar de Luís Montenegro. Eu tive a curiosidade de ver as entrevistas que a SIC fez,
Sim,
aquelas
fez a
entrevistas de
todos.
rua um pouco
Certo.
mais descontraídas, num ambiente
Sim.
menos formal, e de facto existiu ali uma diferença, e provavelmente pela escolha até dos próprios ambientes em que foram feitas as entrevistas, uma diferença muito grande entre aquilo que foi a entrevista a Pedro Nuno Santos e a entrevista a Luís Montenegro,
Sim.
em que Pedro Nuno Santos foi passeando pelas ruas e cumprimentando pessoas, e Luís
Exato.
Montenegro estava numa avenida em que praticamente não passou ninguém, e portanto
Exato.
ele passou essa mensagem que estavas precisamente a reforçar.
É. As
Rui,
pessoas
vamos.
não estão. E depois vamos ao
Claro.
Marcelo, então. Marcelo,
Vamos
olha,
à
esta
mensagem de
mensagem.
Ano Novo, de
A
Marcelo.
mensagem de Marcelo é uma mensagem, como eu augurei, né? Uma hora antes dele falar, bateu tudo certinho. Ele ia falar dos 50 anos do 25 de Abril, ia apelar à votação das pessoas, e, sobretudo, era uma mensagem onde ele não tinha destinatário, isto é, não tinha destinatário definido, porque não havia ninguém a quem passasse recados. Porque se houvesse António Costa, naturalmente o recado deste ano de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda falta outro pormenor que eu ainda não disse, se houvesse António Costa, com certeza que o recado era sobre a aplicação do PRR, que tinha sido a sua mensagem de 2022, que era importante este ano, que era o único ano que não ia haver eleições. E depois começava um ciclo eleitoral. Portanto, este seria, quando tu não tens destinatário, a mensagem torna-se fraca. Não é para ninguém. Portanto, foi uma mensagem de apelo ao voto, com esperança e não sei o que mais, mas sobretudo num momento, esse é que é importante, que é o momento mais fraco de popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, por culpa da questão das gêmeas, onde continuamos completamente com o erro total de Marcelo a querer ir comentar, como aconteceu no Natal, e eu criei uma máxima que é minha, que era até citei a propósito de outro assunto em televisão, que é: se tu não estás no olho do furacão, não te vais meter lá dentro. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, ao falar na ginginha no Barreiro, outra vez do caso das gêmeas, está-se a meter no olho do furacão e, naturalmente, a popularidade dele é macerada. Isto é óbvio. Portanto, acho que Marcelo agora, neste momento, depois desta mensagem, tem que de facto voltar àquilo que prometeu, que era ficar calado, porque este era o tempo dos partidos e o Presidente da República tinha que se apagar. Foi ele que disse isto. Portanto, ele agora tem que se apagar até março. Porquê? Para depois decidir em conjugação com aquela que foi a vontade dos portugueses, parece em urnas. E, portanto, é isto que Marcelo Rebelo de Sousa tem que fazer.
E ter essa autoridade moral, não é, Rui? Que os
Exatamente.
Portugueses reconheçam essa autoridade no Presidente,
sim,
já que
sim.
Do outro lado provavelmente teremos um cenário eleitoral muito, muito
temos
confuso.
Um cenário, vai sair um cenário muito pior do
Claro.
que temos atualmente, e vai haver um cenário de instabilidade, e como eu já chamei, de italianização do regime, em como aconteceu até 1993 em Itália, quando ocorreu a Operação Mãos Limpas. Até lá houve vários governos, a democracia cristã, vários governos, quase de ano a ano havia um governo na Itália. Nós podemos cair nesse cenário.
E Rui, para fechar os temas nacionais, vamos falar de um fantasma de um Natal passado, se calhar de vários Natais de há muitos anos, que tem a ver com, outra vez, a casa de espinho
Ah,
do
sim.
Luís Montenegro
Epá,
e o
sim.
facto da PGR ter aberto um
Olha,
inquérito relativamente a este tema.
olha, olha, agora, primeiro acabei de ler uma coisa, uma senhora que escreve na última página do Público, que eu não vou referir o nome, não quero promover, não dou publicidade a quem eu acho que não merece. Faz um título sobre a presunção do culpado. Ora bem, quem falou esta expressão? E sabem que isto dá trabalho. Há uma coisa que chega, é: eu, cada vez que faço um programa, eu preparo as coisas, seja em televisão, seja no podcast. E habitualmente eu vou sempre com algo novo. E geralmente consigo criar soundbites, que eu sou muito capaz de criar soundbites que cheguem facilmente às pessoas. E eu, no dia em que António Costa cai, no dia 7 de novembro, fui comentar nessa noite com a Sandra Felgueiras e com o Manuel Magalhães e Silva, à CNN, às 10 da noite, portanto é fácil de ver, onde eu disse pela primeira vez uma expressão que eu criei, que é: nós vivemos no primado, como deve assim continuar, sempre da presunção da inocência. E não devemos cair na presunção do culpado. Ora bem, vejam o título da crónica dessa senhora da última página do Público de hoje, quarta-feira. Sem citar que a presunção do culpado é uma expressão que é minha, não é dela. E, portanto, o que se calha aqui com Luís Montenegro, o que interessa dizer é: quando sai uma notícia sobre a casa de Luís Montenegro, ele não é logo culpado. A segunda coisa é a presunção da inocência. Portanto, as pessoas não podem logo dizer, sempre que sai uma história qualquer sobre um político, estou a falar de políticos porque isto é mais político, mas, ou sobre um dirigente, sobre um diretor, um administrador, uma empresa, que as pessoas são logo culpadas. Primeiro tem que seguir os trâmites da justiça e depois verificar-se o que se acontece. Porque isso depois falaremos para a semana. A Lucília Gago, que é Procuradora-Geral da República, ela é a responsável por ter feito cair um primeiro-ministro por causa de um parágrafo. Depois, o primeiro-ministro, como é óbvio, decidiu de per si pedir admissão. Foi ele que pediu admissão, não foi o Presidente da República que o demitiu. Mas a Justiça, de facto, tem que trabalhar rápido, não colocar histórias cá fora. Neste caso, até nem foi, aqui nem foi uma questão do Ministério Público, foi uma notícia de um jornal e depois a imprensa seguiu e perguntou à Procuradora, ao Ministério Público, se estava a haver de facto uma investigação sobre a casa de Luís Montenegro. E foi confirmado que eles não podem desmentir quando estão a fazer efetivamente uma investigação. E, portanto, é assim. Na explicação que Luís Montenegro deu sobre a questão do IVA e etc., parece-me consistente a explicação que deu, apresentou-se documentado e muito à vontade. Há outras perguntas, e eu gosto de citar, é a tal diferença entre os colunistas de última página do Público, os que eu não respeito e eu respeito. Ainda ontem, o João Miguel Tavares falava que há outras perguntas por fazer sobre o assunto da casa de Luís Montenegro, e é esse o tempo para que os jornalistas o façam, para que Luís Montenegro possa esclarecer o mais rapidamente possível, para isto não ser um tema negro na campanha eleitoral explorado pelos outros partidos, tal como eu também não desejo que voltem à questão da conversa, às aquelas conversas da empresa do pai de Pedro Nuno Santos, e mais. Eu acho que os portugueses merecem mais do que estar a ser manchados e salpicados com histórias de campanhas negras. Acho que é tempo dos políticos se apresentarem com aquilo que é positivo, fizeram algo mal, serem punidos por isso, como é óbvio, mas depois agora estamos numa liça eleitoral e é para ser limpa. E eu acho que esta vai ser muito pesada, por isso acho que era importante que se esclarecesse rapidamente. E acho que Luís Montenegro tem muito interesse em ser o primeiro a esclarecer rapidamente, não tem nada, nenhum problema na casa.
Rui, começamos os temas internacionais
Sim,
pelo
senhor.
conflito no Mar Vermelho, uma via marítima que
É.
serve de passagem a
É.
12% do comércio mundial. E,
Nós
portanto,
temos
estamos a
visto,
falar aqui de um
licença,
tema muito importante.
é um tema muito importante, que passa um bocado, vimos só aquelas coisas dos barcos, e até reportagens até da própria CNN, reproduzidas cá na CNN de Portugal, com aquelas grupos que estão ligados, portanto estão solidários com o Hamas, a fecharem o Mar Vermelho e atacarem barcos, etc, etc. Chama a atenção do seguinte, como tu disseste e bem, isto é, em termos de tráfego internacional, de transportes e mercadorias, é essencial. Se isto não for resolvido, há uma coisa que vai acontecer, até com mais força, dita mais fortemente fora de Portugal, que é vai haver aumento da inflação em todo o mundo, porque as mercadorias, muitas delas, passam por ali. E por isso isto é um dos cenários em que, de facto, tem que haver uma pacificação ali, naquele mar, porque não vai, ali come tudo, como o justo e como o pecador. E, portanto, acho que é um dos temas que as pessoas deviam de olhar com mais atenção, porque às vezes não olham para isto, e isto tem efeitos colaterais muito graves sobre a nossa economia e sobre a maneira de viver.
Em França temos a lei de imigração Macron, que está a
Sim.
gerar grande polémica com os franceses a saírem à rua para se manifestarem.
É, esta lei de Macron é uma lei, como eu já disse em televisão, é uma lei que não está ao nível sequer da moderna, do moderno partido de extrema-direita da Marine Le Pen. Vai quase ao nível das origens da Frente Nacional do Jean-Marie Le Pen. É das coisas mais violentas anti-imigração, mais do que Giorgia Meloni e Itália. Só que chama a atenção disto. Quem faz esta lei é o senhor Emmanuel Macron. Não é Marine Le Pen, não é o Salvini, não é o André Ventura, não é o Wilders no Países Baixos, não é o Orbán. O que eu quero dizer é que é um líder centrista, moderado, a fazer algo que é quase de extrema-direita. O que é que isto significa? Primeiro, essa é a verdade, a França é um dos países mais atingidos pela imigração e é praticamente incontrolável o que se passa em termos de tumultos, quase a tensão que se vive em muitas cidades francesas. Segundo, este é um exemplo em como os partidos, aqui não é um partido, porque como sabem, o En Marche, que é o partido de Emmanuel Macron, usa as duas palavras do seu nome, Emmanuel Macron, En Marche, EUM. Portanto, mas foi este movimento do Emmanuel Macron que, ao fim e ao cabo, sugou o que era o centro-moderado de França, isto é, nomeadamente os antigos partidos da direita, RPR, UDF, e depois, por causa dele próprio, a esquerda do PSF de Mitterrand foi esmagada, e hoje em dia nós temos dois blocos fortes, o de Marine Le Pen à direita e o de Jean-Luc Mélenchon à esquerda, que é um Jean-Luc Mélenchon é mais extremista do que era a Catarina Martins e agora a Mariana Mortágua. Portanto, este é o risco, é do centro moderado desaparecer completamente e ser apoderado até ideologicamente pelos fatores mais de extrema-esquerda ou de extrema-direita. Este é o exemplo que está a passar em França.
Rui, damos uma voltinha ali aos Estados Unidos para te perguntar se qual é a tua aposta. Donald Trump vai ser candidato nas eleições
Acho que sim.
deste ano, às
Acho
presidenciais?
que sim. Acho que sim. Acho que tudo isto está a acontecer agora no Colorado e no Maine são decisões locais. Depois há o Supremo Tribunal dos Estados Unidos que vai decidir se pode ou não. Julgo que nada na Constituição americana vai tolher o desejo de Donald Trump se apresentar às urnas. Se isso assim acontecer, mantém que Donald Trump vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Se não for Trump o candidato, Ron DeSantis caiu muito nas sondagens, como é sabido, seria sempre aquele político que eu sempre disse aqui, era o ticket de sonho da direita republicana, era um Ron DeSantis presidente e vice-presidente a Nikki Haley. Ora, neste momento a Nikki Haley, já nas sondagens na América, é a candidata do Partido Republicano que bate mais facilmente o Joe Biden. Portanto, é muito interessante porque eu tenho quase a certeza que Donald Trump a poderá escolher como candidata a vice-presidente. Donald Trump só vai fazer um mandato. E depois teremos Nikki Haley 8 anos a seguir, porque ela é, de facto, uma das grandes políticas americanas. Por isso eu julgo que Trump vai a votos, apesar de ter estas notícias contrárias no Maine e no Colorado, mas julgo que vai a votos. E se não for a votos, acho que o Partido Republicano tem todas as possibilidades de derrotar Joe Biden, seja com Nikki Haley, seja com o próprio Ron DeSantis, por muito baixas que estejam as suas sondagens agora.
Até porque Nikki Haley já tinha sido uma figura de destaque na
Já.
administração Trump.
Já, certo.
Terminamos, Rui, com Gerard Depardieu.
É, vamos, antes de ir àquilo que eu vos prometi, que é o melhor do ano de livros, filmes e séries, vou só dar uma
Aliás,
pequena nota.
os nossos ouvintes podem já ir buscar o
É
bloco
uma
e a
caneta, o bloco.
caneta,
Eu até vou
é
falar devagar.
para ir apontando.
É. Mas, portanto, só chamar a atenção do que está a passar em França. O Gérard Depardieu é um dos grandes atores mundiais e um dos melhores atores franceses de sempre. Ora bem, mas toda a gente, quem não conhece, mas desde sempre, desculpem o termo, não levem a mal, o Gérard Depardieu sempre foi um selvagem. E, portanto, foi muito bruto num documentário que está para sair em França acerca das mulheres. E, portanto, de imediato houve uma grande movimentação para apagar quase o Gérard Depardieu da história brilhante que tem no cinema francês e não só. E, portanto, eu sempre só gosto de chamar a atenção do seguinte, e é só isto que eu deixo para as pessoas refletirem. Quando Gérard Depardieu lhe foi atribuída a Legião de Honra francesa, não lhe atribuíram a Legião de Honra francesa por ser uma boa pessoa. Consideram-lhe esta condecoração por ser um grande ator. Portanto, nunca vai deixar de ser um grande ator, tal como Woody Allen e os seus problemas. Woody Allen nunca deixará de ser um grande cineasta, bem como Roman Polanski, que não pode voltar aos Estados Unidos por muitas coisas que se fala até de pedofilia, etc. Roman Polanski pode ser um pedófilo, mas nunca deixará de ser um grande realizador. E é nessa margem que nós temos que ver os artistas, porque senão assim no passado teríamos outras surpresas de quem gostamos, que também tiveram comportamentos pouco edificantes. Portanto, escolher sempre as pessoas o lado daquilo que interessa à arte, à cultura e o que faz andar o mundo. E, portanto, eu acho que Gérard Depardieu não deve ser apagado, porque é, de facto, um grande ator, apesar de ser um selvagem.
Muito bem, e vamos então às tuas escolhas do
Olha,
ano relativamente
para
a livros,
dizer-te,
séries e filmes.
é. Bem, primeiro eu não vou fazer a pergunta da semana hoje, que é para falar com calma sobre estas três coisas. Dizer que a parte dos livros já publiquei no meu Facebook e no meu Instagram. Chamar a atenção que quem me ouve e não me siga, eu estou a fazer, como vocês sabem, o Facebook está completamente marado e, portanto, bloqueia frases, bloqueia pessoas e apaga textos e não sei o quê. Portanto, eu tenho feito bastante e vou desenvolver mais no Instagram. Portanto, quem quiser ver escrito e não conseguir ouvir tudo o que eu diga, se não tiver, apesar de eu ir falar devagar,
Sempre
tem o
recorrer às
Instagram.
redes sociais, claro.
Pode seguir, sim, podem-me seguir no Instagram, no Facebook não vale muito a pena, eu também já tenho 5 mil amigos, portanto aquilo depois está, não interessa, e não está com grande tração, o Facebook está marado. Agora no Instagram e tal, portanto quem quiser depois, hoje já está publicado os livros e depois amanhã publico os filmes e ou as séries, ainda não decidi, e depois, quero anunciar já que para a semana não vou gravar por um motivo, eu tenho que entregar o meu livro e eu quero mesmo despachá-lo até ao dia 11 de janeiro. Têm sido muito simpáticos comigo na Leia, mas também sabem que eu tenho tido muita atividade e muitos compromissos e tenho só de ir à televisão. Não é só o tempo que me vem na televisão, eu preparo-me para ir à televisão, ida e volta para a televisão é em que a luz demora tempo e, portanto, têm sido muito condescendentes na editora. O objetivo é entregá-lo até dia 11. Eu já escrevi tudo, eu já estou só a limar, a aparar os contextos. O contexto mesmo de cada capítulo, e depois espero que saia, é aquilo que estão a pensar na Leia, que saia a seguir às eleições, portanto, primavera, ali final de março, início de abril, por aí, portanto, que esteja cá nas bancas. Por isso vou dizer devagar, não vou gravar para a semana, ficam já avisados, depois volto na outra semana a seguir já com o livro entregue, espero eu, e portanto, vamos lá, livros. O melhor livro para mim, o livro que me deu mais prazer, é um dos meus escritores preferidos, citei-o aqui quando comprei, é o Orhan Pamuk, o livro chama-se Noites de Peste. Depois vou seguir a lista de, são 15 livros que eu vou dizer. Eu vou dizer primeiro o nome dos livros e a seguir os autores. Confiança, do Hernán Díaz, que é um autor argentino. A seguir, depois vou seguindo tudo, Os Inquietos, da Lynn Ullmann, que eu citei aqui, todos estes livros que eu disse aqui, acho que falei deles cá durante o ano. Portanto, Os Inquietos, da Lynn Ullmann, O Polaco, do J.M. Coetzee, Compúzio, da Olga Tokarczuk, Montevidéu, do Henrique Villamatas, que foi dos primeiros que eu citei este ano, O Mundo, Uma História da Humanidade, do Simon Sebag Montefiore, que foi o grande autor do Jerusalém, que foi um dos melhores livros de há 2 anos e que eu ainda estou a ler porque é um livro, são 1200 páginas. O que é a filosofia do António Castro Queiro, que eu citei aqui, é um livro fantástico para pessoas, é a explicação da filosofia às pessoas muito, mas para todas, qualquer pessoa compreende, portanto, e o António é um tipo extremamente culto e é professor de grego na Universidade de Lisboa. A biografia do Elon Musk, do Walter Isaacson, o estilo transcendental no cinema do Paul Schrader, que é um grande realizador e grande argumentista, Os Engenheiros do Caos, que é um dos melhores livros do ano, do Giuliano da Empoli, para quem gosta de política, recomendo e eu vou citar abundantemente no meu livro. Os Filmes e Eu, do Zé Lito Viana, que não está editado em Portugal, é brasileiro, era o produtor de filmes do Glauber Rocha, tem histórias fabulosas. O último livro que eu li do ano, Tasmânia, do Paulo Giordano. Neve, do John Banville. E, para terminar, As Jornadas pelo Mundo, do Conde de Arnoso. Quanto a filmes, o primeiro nem é deste ano, mas saiu este ano porque foi uma cópia restaurada e é a primeira vez que passou cá em Portugal. Crepúsculo em Tóquio, do Yasujiro Ozu. Depois, A Conspiração do Cairo, que é um filme fabuloso, do Tariq Saleh. Podem ver no Filmin. Depois, O Maestro, do Bradley Cooper, está na Netflix, mas vi na sala, mas é um filme fabuloso, é um filme de Hollywood deste ano. O Sol do Futuro, do Nani Moretti. A Romancista e o Seu Filme, Hong Sang-soo. Bloco Sun Tem de Morrer, Myung Sung-yoon. Está na Netflix, não vi em sala, vi só na Netflix. Foi isso aí no início do ano. Um grande filme, Nostalgia, do Mário Martone. Os Espíritos de Inisherin, do Martin McDonagh. O Tar, do Todd Field. O The Killer, do David Fincher. Os Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese. O Pub de Old Oak, do Ken Loach. O Oppenheimer, do Christopher Nolan. Céu em Chamas, do Christian Petzold. E a Barbie, que muita gente pode achar curioso. A Barbie é um filme extraordinário, está agora na HBO até, e está nos canais de cima no TV Cine, da Greta Gerwig. Portanto, tem aqui 15 filmes que espero que desfrutem. Muitos já estão até em plataforma, outros estão apenas em sala. Séries, vou dizer um bocadinho mais porque eu ainda não as arrumei, portanto hoje sairá a listagem tipo primeiro cá para baixo quando eu publicar por escrito, mas vou começar. Succession, está na HBO. Cangaço Novo, que é uma série fabulosa brasileira, está na Amazon Prime. O The Lost Flowers of Alice Hart, já não me lembro se está na Amazon, se estava no Disney Plus, já não me lembro. É uma série fabulosa com o Sigourney Weaver, uma série australiana. Nevoeiro, que é uma série indiana na Netflix. Uma das últimas séries deste ano, genial, Um Homicídio no Fim do Mundo, que é absolutamente extraordinário, que está na Disney Plus. Lost of Us, grande, o Last of Us, desculpem, que é do HBO, da HBO, foi do início da temporada, que é fabuloso, com o Pedro Pascal. O Mandalorian na terceira temporada. O Fargo na quinta temporada, está nos TV Cines. Uma série que eu adorei, mas cancelaram já ao fim da segunda temporada, e esta é a segunda, Winning Time, The Rise of Lakers Dynasty, falei aqui várias vezes. O Spy Master, o Painkiller, o The Bear, segunda temporada, está na Disney. As Mil Vidas de Bernard Tapie, o Suburra Eterna, o The Crown, sexta temporada, mas a segunda parte, que a primeira parte é fraca, a segunda parte, Volta à Rainha, é genial. O The Diplomat, que é giro, está no Netflix, foi muito nomeado para os Globos de Ouro, também não acho tão genial assim, está cá para baixo na minha lista. Uma série muito engraçada, que é o White House Plumbers, está na HBO, é sobre os tipos que fizeram o assalto ao Watergate, que é uma comédia com o Woody Harrelson, portanto, é giro. Redenção é uma série, está na Amazon, se não estou em erro, que é, ou na Amazon ou na Disney Plus, que é de policial inglês. O Dead Ringers, que é uma série muito estranha, bizarra, baseada nos Irmãos Inseparáveis, do David Cronenberg, na altura feito com o Jeremy Irons, e aqui é a série com a Rachel Weisz. O Inesquecível, duas temporadas, que foi uma série que passou na TV2 no início do ano, fabuloso, e o Your Honor, que está no HBO. Portanto, tem aqui uma série de coisas para ver. Eu depois publicarei nas redes sociais, quem não perceber bem, depois vai ver. E eu publiquei já, os livros já podem ver hoje, portanto, está publicado. Portanto, olha, é um gosto, cá estou, um prazer estar
Muito
aí
bem.
contigo, Zé,
Bem, grande prazer.
os convosco que nos estão a ouvir e, portanto, um bom 2024 para todos.
E um excelente 2024 para ti, Rui, e já com um
Obrigado.
grande início de ano com essa entrega
Obrigado.
do livro, da qual teremos notícias provavelmente em breve. Obrigado, Rui. Voltamos então daqui a 2 semanas. Fechamos assim o Cavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Luís Gomes. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.